Esta é uma apresentação da Igreja Presbiteriana de São Vicente, uma igreja contemporânea, quebrantada e bíblica. A seguir, uma mensagem para a sua edificação.
Feche os seus olhos. Amado Pai, muito obrigado por este dia abençoado, dia feliz, dia em que nós separamos para nos reunirmos como igreja e trazemos ao Senhor nossa adoração, nosso louvor, nossa gratidão, nossa oferta, a oferta de nós mesmos, porque nós somos fruto da Tua graça. Podemos dizer como o apóstolo Paulo, somos o que somos por causa da graça do Senhor na nossa vida. Nós te bendizemos por isto, Senhor. Sobretudo pela alegria e oportunidade de nos reunirmos. Como é bom, Senhor. Como é bom estarmos aqui juntos. E como é bom nos reunirmos para louvarmos, para bendizermos, para adorarmos. E para meditarmos em nosso coração. Naquilo que a palavra do Senhor traz para nós nesta manhã. Abençoe a todos os irmãos que aqui estão e aqueles que estão por vir. Que eles consigam chegar e se juntar a nós e nos tornarmos este corpo de sacerdote e de adoração ao Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Hebreus capítulo 12, versos 14 a 17. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus. Nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Nem haja algum impuro ou profano, como foi Esaú, o qual, por um repasto, vendeu o seu direito de primogenitura. Pois sabeis também que, posteriormente, querendo Esaú herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. Repita comigo o verso 14. Vamos ler juntos o verso 14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Vamos nos assentar. Irmãos, começamos no domingo passado uma série de reflexões sobre o nosso chamamento. Deus nos chama. Isto é, sobre qual é a vontade de Deus para minha e para sua vida. Para que Deus nos chamou? Para que Deus nos chama? Para que Deus continua chamando tantas pessoas? Milhares de pessoas em todos os lugares do mundo. Nós vimos no domingo passado que o projeto de Deus, quando Ele chama as pessoas, é para que elas sejam semelhantes ao seu filho Jesus. Porque Deus só se agradará daqueles que Ele chama quando eles se assemelham à pessoa de Jesus. O próprio Senhor Jesus disse que todos aqueles que chegam a Ele é o Pai quem os dá. E diz que quando o Pai os dá, ninguém pode tirá-los de sua mão. Temos aí uma grande chance de nos tornarmos, então, semelhantes a Jesus. Na semana passada, falamos sobre este projeto e trouxemos aquele versículo que é muito conhecido. Nós citamos em vários contextos, por isso, às vezes, muito fora de contexto, né? Que é, e sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Perceba que Paulo coloca no final, segundo o seu propósito. E o propósito de Deus é que nós, o projeto de Deus é que nós sejamos semelhantes a Jesus. Então, se você está andando nessa direção, se você está desenvolvendo a sua vida, se você está buscando viver para ser semelhante a Jesus, todas as coisas vão cooperar para o bem. Deus vai transformar todos os males que tentarem contra você em bem. E então você, no final, conseguirá chegar a ser semelhante a Jesus. Hoje, nós vamos ver a sequência desse chamamento. Para que Deus nos chamou? Para sermos o projeto dele, isto é, para sermos semelhantes a Jesus e para sermos santos. Porque esta é a condição. Jesus diz na oração que ele santificou-se a si mesmo para que eu e você pudéssemos também ser santos. Meus irmãos, santidade é projeto de Deus. Santidade é qualidade dos filhos de Deus. Santidade não é somente abandonar o pecado. Santidade é muito mais do que abandonar o pecado. Santidade é separar o coração e a vida para o Senhor. Então, ser santo não é somente abandonar o pecado. Ser santo é muito mais do que isso. Ser santo é separar-se em seu coração, separar o seu coração e a sua vida para o Senhor. É abominar o mal. É não compactuar com o mal. É não envolver-se com o mal. É não pagar o mal com o mal. Ser santo, que é essa qualidade dos filhos de Deus, é a condição de estarmos na presença de Deus. O texto que lemos diz que nós não veremos a Deus se nós não santificarmos a nossa vida. Isso não está dizendo que a gente não vai para o céu, não. Está dizendo que no dia a dia, no percurso, no dia a dia, nas nossas aflições com a saúde, nas nossas aflições com o trabalho, nas nossas aflições nos nossos relacionamentos, nas nossas angústias do coração, nas nossas fraquezas pessoais, quando pecamos e ficamos tão tristes com o nosso pecado, mesmo assim, nós estaremos na presença de Deus. Se nós tornarmos, separarmos o nosso coração e a nossa vida para vivermos uma vida de santidade. Porque Deus é santo e Ele quer que nós sejamos santos. Os profetas usavam a seguinte expressão: santo, santo, santo. Isso significa que santo é o Pai, santo é o Filho, santo é o Espírito Santo. Deus é santo. Todo Ele é santo. Todo o complexo da divindade é santo. Quer dizer o seguinte: Ele não se envolve, Ele não negocia a sua santidade com nada que esteja fora do seu projeto. E nós devemos fazer o mesmo. Isso também significa que os filhos de Deus que separam o seu coração e a sua vida para a santidade, também separa-se do mal, separa-se da perversidade, separa-se da mentira, do roubo, do engano. Conscientemente ele não se envolve com isso. E quero que vocês entendam o seguinte: isso aqui não é uma questão de certo e errado. Isso aqui é uma questão de condição. É aquilo que a gente chama de condição sine qua non. É a questão principal. Não tem como acontecer as conseguintes, as questões seguintes, se essa base não acontecer. Então você vai ver Deus na sua vida quando você colocar-se no caminho da santidade. Aí você vai ver Deus. O profeta Isaías disse que ele viu Deus. E ele faz uma lista de condições, de atitudes, de decisões que ele tomou na sua vida. E aí, então, ele começa a ver Deus na sua vida. Deixa eu colocar aqui, trazer aqui, algumas demandas bíblicas, algumas colocações bíblicas a respeito da santidade de Deus, e de que nós podemos ser santos, e de que há uma ordem que eu e você sejamos santos. Falando que Deus é santo, vamos para Levítico, capítulo 11, versículo 45, porque eu sou o Senhor que vos faço subir da terra do Egito, para que eu seja vosso Deus, e para que sejais santos, porque eu sou santo. Pedro pegou esse texto e repetiu esse texto lá na sua carta para os irmãos de fé. Continuando em Levíticos capítulo 19, versículo 2 e 3, fala a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo-lhes, Deus dando ordem a Moisés, santos sereis, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. Portanto, santificai-vos e sede santos, pois eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. Repete isso no capítulo 20. E ser-me-eis santos, porque eu, o Senhor, sou santo, e separei-vos. Aqui está falando do meu chamado, do seu chamado. Pedro, usando essa mesma expressão, diz que Deus nos tirou do reino das trevas, da escuridão, da ignorância, e nos trouxe para o reino da luz, e nos deu conhecimento do amor de Deus e da graça de Deus na nossa vida. Deus é santo. E Ele nos deu essa capacidade de sermos santos na pessoa do seu Filho. Por isso que o projeto inicial dele é que nós sejamos semelhantes a Jesus. Porque se nós caminhamos nessas veredas, então nós também experimentaremos da santidade de Deus, como Jesus orou por nós. Por isso, eu e você podemos ser santos, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Isso está em Efésios 1, 4. Depois Colossenses 1, dando graças ao Pai que nos fez idôneos para participar da herança dos santos. E continua a demanda aqui de que nós podemos ser santos e do juramento que jurou Abraão, nosso pai, diz o evangelista Lucas, de concedermos que, libertados das mãos dos inimigos e servíssemos sem temor em santidade e justiça perante ele todos os dias da nossa vida. O que significa isso? Significa que eu terei que fazer as escolhas. Sou eu quem vai separar aquilo que eu vou viver e aquilo que eu não vou viver. Significa que quando eu estiver diante de uma tentação, de uma situação que me envolve e que me enfraquece, significa que eu saberei que eu terei que escolher, eu terei que fazer opção em ser igual a Jesus. Alguém me disse num estudo nosso de pequeno grupo sobre santidade, que há um livro que diz Em Seus Passos o que Faria Jesus. Eu já indiquei esse livro para vários jovens. É quando você se deparar com uma situação que você não sabe o que fazer diante da sua vontade, você lembre-se que você precisa pensar como Jesus pensa. Você precisa ter atitudes e viver como Jesus viveu. Você precisa conseguir ser gente igual Jesus foi gente e tomar a sua decisão e fazer a sua escolha. Por isso, continua o Novo Testamento dizendo, para confortar o meu coração, para que eu seja irrepreensível em santidade diante de Deus Pai, na vinda de Jesus Cristo, e eu esteja lá reunido com todos os santos. Eu preciso fazer um projeto de vida. E o meu projeto de vida precisa incluir o fato de ser igual a Jesus. E isso significa que eu terei que saber escolher as coisas que eu vou fazer ou deixar de fazer. Que eu vou pensar ou deixar de pensar. Sentir não tem jeito. Porque quando a gente pensa que não, já sentiu. Mas o que eu vou fazer com esse sentimento? Eu tenho que tomar cuidado disso, eu tenho que tomar conta disso. E finalmente, a demanda bíblica da ordem. Pois está escrito, sejam santos, isso é uma ordem. Está escrito, santifiquem-se, pois amanhã o Senhor fará maravilhas em vocês. Está escrito, esforcem-se para viver em paz com todos os crentes, com todos os irmãos, para serem todos santos. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Então não é uma opção, é um mandamento, é uma ordem, não é uma escolha nossa. Se nós nos chamamos cristãos, e assim que nós nos chamamos, deixa eu colocar aqui, para nos ajudar a trazer isso para o nosso dia a dia, para que você saia daqui com esse pensamento registrado na sua mente e transforme em sentimento no seu coração. Vou ajudar respondendo a seguinte pergunta. Qual é o maior motivo, qual é a maior motivação para você buscar uma vida santa e atender a essa condição dentro do projeto de Deus? De ser santo. Há duas premissas, há dois pré-requisitos que você precisa levar em conta na sua jornada. Primeiro, todas as vezes que você está em dificuldade, você não pode, não deve deixar se abater pelo mal. O Que tipo de dificuldade? A maior dificuldade que nos abate mais são relacionamentos. Porque nós somos seres relacionais. As maiores dificuldades nossas, incluindo doenças, elas são frutos de relacionamentos ruins, de relacionamentos doentes, de relacionamentos que não abençoa, de relacionamentos que não ajuda, de relacionamentos que não incentivam o outro. Nós cantamos isso no hino 131 agora. A minha vida de santidade necessariamente vai abençoar a vida das pessoas que se envolvem comigo, que se relacionam comigo. Quando eu sou atingido, alcançado pelo mal, é porque eu estou fora da caminhada, eu estou fora das veredas, estou fora do caminho de santidade. Se você percebeu o texto que nós lemos, quando essa ordem está aqui, santifique-se, segui a paz com todos e a santificação, se é igual ninguém verá o Senhor, preste atenção no versículo 15, ele está falando de quê? De relacionamento. Ele está falando da maneira como eu vivo com você, você vive comigo, como nós convivemos juntos. E ele está dizendo, cuidado com isto, sejam diligentes, porque pode ser que você venha a ser faltoso, e aí você, sem a graça de Deus, você pode criar no coração, no seu coração e no coração dos outros. Você faz brotar perturbação na vida do outro. Coisa forte isso. Isso é caminhada de santificação. Então, Pedro diz, se o marido não está vivendo bem com a mulher, está cortado o elo de santificação na vida dele. É melhor ele acertar as contas com a mulher para voltar para o caminho de santificação. E ele fala da oração. Nem a oração sequer é ouvida por Deus. E parece-me que o que a gente menos investe é no relacionamento. Parece que a gente investe muito em outras coisas. Mas o que a gente menos investe é no relacionamento com as pessoas. Veja o que Paulo disse. 2 Coríntios capítulo 4, se você quiser anotar o texto, versículos 16 e 17. Por isso, não desanimamos. Embora exteriormente, o que nós colocamos para fora, o que acontece conosco no dia a dia, nos deixa desgastados interiormente, estamos sendo renovados dia após dia. Pois os nossos sofrimentos, leves e momentâneos, estão produzindo para a glória eterna, que pesa mais do que todos eles. Eles aqui são as pessoas com quem eles se relacionam e que causam todas estas dores para ele. Essa semana que passou, eu falei sobre perdão aqui no nosso encontro com as mulheres, no artesanato. E perdão faz parte de relacionamento. E perdão é mandamento divino. Assim como amar é mandamento divino. Assim como ser apoio para o outro é mandamento divino. Amados, todas estas virtudes estão dentro do caminho da santificação. E se nós não nos esforçarmos nele, se nós nos deixarmos abater pelo mal, então nós não conseguiremos caminhar nessa caminhada. Quer dizer o seguinte, se você está andando na direção de ser semelhante a Jesus, todas as coisas vão cooperar para o seu bem. Continue, pague o preço. Perdoe, ame incondicionalmente, perdoe incondicionalmente, pague o preço. Talvez a gente tivesse que dizer, diante desse texto do apóstolo Paulo, Deus tem um propósito para a minha dor. Não se deixe abater, não desista de Deus, não desista de testemunhar sua fé, não desista da sua família, não desista do seu ministério, não desista da sua amizade, das amizades importantes que você tem, não desista da sua igreja, não desista de ler a Bíblia, não desista de orar, não desista de participar de movimentos de oração, não desista de estar junto com o povo de Deus, não desista. Pedro disse, amados, não se surpreendam com o fogo que surge entre vocês para os provar. Como se algo estranho lhe estivesse acontecendo. Sabe quando que Pedro escreveu isso? Depois que ele escreveu que você deve abençoar a vida do do outro com todos os dons que você recebeu de Deus. Esse é o versículo 10. Aqui está o versículo 12. Quer dizer o seguinte: Deus te deu as habilidades que você precisa para caminhar a caminhada de santificação. Você tem poder espiritual para isso. Você tem presença do Espírito Santo para isso. Você tem palavra de Deus para isso. Você tem comunhão dos irmãos para isso. Você tem a igreja para isso. Você tem ministério de oração para isso. Você tem gente que ora pelos seus filhos e te ajuda na criação dos seus filhos. Você tem gente que ora por você e pelo seu emprego para te ajudar a se manter no emprego. Segunda premissa. Segundo pré-requisito. Primeiro, não se deixe abater pelo mal. Diz Paulo, não por isso vamos nos desanimar. Segundo, mantenha os seus olhos na eternidade. Eu me lembro que um dos hábitos que João Calvino desenvolveu na sua vida era que tudo que ele fazia na vida era para a glória de Deus, era visando a eternidade. Mantenha os seus olhos voltados para a eternidade. Não estou querendo que você deixe de viver a realidade da terra, não. Porque a nossa tendência é viajar nos extremos, é ir para os extremos. Ora eu sou terráqueo demais, ora eu sou celestial demais. Não é isso. É que você, mesmo sendo terráqueo, e você não será, enquanto Cristo não te vier te buscar, não tire os seus olhos. É isso que o capítulo 12 fala aqui. Você precisa ir olhando para Jesus, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, que é Jesus. Se você tirar os seus olhos de Jesus, você vai ser como Esaú. Você vai negociar a sua santidade por pouca coisa e depois vai chorar e não vai adiantar mais chorar. Como diz o ditado, o leite derramado. Derramou o leite, não tem como juntar mais. Veja, não está falando de salvação. Está falando de vida de salvação. Está falando de vida do salvo. Está falando daquele que já foi alcançado e transformado e regenerado pela graça de Jesus. É por isso que ele está falando. E nós negociamos pouca coisa. Sabe o que é um repasto? O repasto aqui é um prato de lentilha. É um repasto. Aí o irmão colocou um temperinho lá, um cheirinho especial lá, né? Um bloquinho de carne ou de sabor de frango, sei lá o quê, e chamou a atenção dele, e ele sentiu aquele cheiro, estava desesperado de fome. Ele pensou assim, imagina esse negócio. Eu sou o filho mais velho, nunca vou deixar de ser, imagina que esse negócio de ser primogênito. Jesus morreu por você. E por isso você é salvo. E isso você não poderia fazer. Absolutamente nada para ser salvo. Porque nós não somos salvos pelo que nós fazemos ou deixamos de fazer. Pelo que somos ou deixamos de ser. Nós somos salvos pela graça de Deus. Única e exclusivamente pela graça de Deus. E a fé que nos leva à salvação é o próprio Deus quem coloca no nosso coração. Agora, ser santo depende de mim, depende de você. Santidade depende da minha maneira de viver. Depende de como eu reajo aos estímulos divinos na minha vida. Aí depende de mim. Aí depende do que eu faço e do que eu sou. É por isso que no nosso chamamento, Deus nos chamando para vivermos conforme a vontade dele. Ele quer que eu seja semelhante a Jesus e quer que a minha condição de vida seja uma condição de vida de santo. Que ande no caminho de santidade. Olhe para a eternidade, porque é lá que você vai passar a sua vida. Diz assim o texto, no mesmo capítulo 4 de Coríntios. Assim, fixamos os olhos naquilo que se vê. Fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas do que não se vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. É lá que nós temos que fixar os nossos olhos. Por isso que esse ano, nós estamos andando o ano inteiro, olhando para Jesus, sem desviar os nossos olhos dele. Segunda parte do nosso chamamento, além de sermos semelhantes a Jesus, é de sermos santos. Andarmos no caminho da santidade. Toda dor e sofrimento humano é passageiro, é coisa que se vê. Vai passar, mas a glória de Deus que nós vamos receber na eternidade, esta vai estar conosco para a eternidade. Por isso, vamos olhar para Jesus. Vamos olhar para as recompensas que nós vamos receber. Qualquer sacrifício que fizermos aqui, vale a pena. Eu estava lendo um pouco sobre santidade, e os escritores gostam de usar, de trazer sempre algumas regras de ouro, que eles chamam. E a gente precisa lembrar delas, sobretudo no caminho da santidade. A primeira é que tudo é para o nosso crescimento. Romanos 8:29. Todas as coisas cooperam para o bem, se eu estou no caminho da santidade. Bom, segunda regra. Todas as coisas podem ser discernidas espiritualmente. Há poucos dias nós falamos, discernir os espíritos das pessoas, dos profetas, dos pastores, dos pregadores, das pessoas com quem nós nos relacionamos. E a última, você está sendo refinado, diz o apóstolo Paulo, como ouro é refinado quando vai ao fogo. Vamos nos lembrar aqui da palavra do apóstolo Pedro. Amados, não se surpreendam com o fogo que surge entre vós. Às vezes, o conflito, às vezes, a tribulação que estamos passando para ela, arde como um fogo, como uma fornalha acesa. Não se surpreendam, porque isso é para provar vocês, como se algo estranho estivesse acontecendo com você. Mas não está, não. É que você está sendo refinado no caminho da santidade. Feche os seus olhos. Vamos orar. Dimos-te, ó Espírito Santo, que o Senhor nos ajude a traduzir esta palavra, cada um de nós na sua vida pessoal. Traduza ao coração de cada um de nós, de que a ideia de santidade, o que na prática é santidade, não é só abandonar o pecado, não é só vencer a tentação, mas é consagrar-se, é dedicar-se, é separar-se em seu coração e em toda a sua vida para o Senhor. É aprender a pensar de maneira ungida como Jesus pensava. Isto é, exatamente como Deus quer que nós pensemos. Ajuda-nos, Senhor, a cuidarmos dos nossos relacionamentos, a atentarmos, a sermos diligentes. Ajude-me para que eu não seja faltoso no meu relacionamento, começando contigo, Senhor, passando pela minha mulher, pelos meus filhos, pelos meus amigos mais chegados, pelos meus irmãos de fé, pelas pessoas que preciso experimentar do amor de Deus. Me ajude para que eu não seja faltoso com eles, para que eu não permita que mágoa fique no meu coração, que mágoa brote no meu coração, que amargura brote no meu coração, para que eu não contamine a vida dos outros, para que eu não profane a santidade do Senhor, como Esaú fez. Que cada um de nós saia daqui desafiado a saber que quando eu separo o meu coração e a minha vida para o Senhor, eu contamino positivamente o outro. Eu estimulo o outro a fazer o mesmo. Eu ajudo o outro nessa caminhada e sou ajudado por ele. Quero olhar para frente, Senhor. Eu quero trabalhar pelo meu futuro. E sobretudo pelo meu futuro contigo, Senhor. Porque eu espero que o Senhor ainda faça grandes coisas na minha vida. Que este seja o desejo do coração de cada um dos meus irmãos. Em nome de Jesus. Amém.
Você ouviu uma mensagem produzida pelo Ministério de Comunicações da IPSV. Para maiores informações, ligue para 3469-4298.